Estamos ao vivo! Estamos
muito
ao vivo!
Noite. Muito
no
boa
ar.
Noite, boa noite.
Você tá com o computador ligado à tomada, né, dessa vez?
Tô com ele ligado, vou até confirmar aqui, velhinho.
É uma boa ideia.
Tá ligado,
sabe que eu tava dando aula pros alunos, na verdade tava no grupo de estudos e tal, caiu a internet do bairro às 8 da noite e ficou até às 3 da manhã do outro dia sem.
Daí você e eles faz ficaram te pequeno. Esperando online enquanto isso?
Não, eu usei o 3G pra mandar a mensagem, tipo, ó, ferrou, galera. A gente conversa depois, né? Bom, então assim, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre o catálogo da editora Veneta, do velho e bom Rogério de Campos.
Mas é só um pouquinho, a gente não vai estar, a gente vai falar só dos quadrinhos, né, porque eles têm muito mais coisa além de quadrinhos.
Isso.
Né?
Inclusive, cara, tem um livro novo daquela coleção Baderna, só que tá lá no meu quarto que eu tava lendo ontem. E eu não terminei de ler ainda, então não posso dar um veredito final, mas é aquele dos motoboys de aplicativo. Cara, tem uma coisa ali que é bizarra, que eu nunca imaginei, sabe? Que a gente pensa que a gente aqui no alto da nossa torre de marfim, né, de professores e tal, então você pensa que as outras pessoas não sabem o que tá acontecendo, né? Você imagina que os outros são ignorantes. O cara sabe que ele é explorado pelo iFood e companhia. Ele sabe disso. Uhum. Mas ele prefere isso do que ter um chefe. Cara, essa foi uma revelação que eu não sabia. Eu achava que o cara era explorado, mas ele não tinha certeza. E agora descobri, não, o cara sabe que ele é explorado. Mas ainda assim, é melhor do que ter um chefe pau no cu. Aí você vê como que as relações de poder são efetuadas nas pessoas e não apenas nas instituições, lembrando do velho Foucault. Mas isso é o livro, né? A gente tá aqui para falar dos quadrinhos. E antes vamos dar um oi pro Alex, um oi pro Arthur, um oi pro Vanderlei, pro Nicolas, pro Fábio.
Oi, Rô! Beijão!
Isso. Então, pra galera que tá aí, lembrando que a Veneta, ela começa, quer dizer, já começava antes, né, com a revista General e tal, mas daí tem principalmente a editora Conrad, né, sim, que daí é o Rogério de Campos com o André Forrastieri, que fazem a Conrad, que é a puta de uma editora. Só que daí eles, não sei se brigaram, não sei o que aconteceu, mas a Conrad...
Eles se divorciam, né, e daí a sociedade, eles saem da
Conrad. Eu não sei o que aconteceu entre os dois, mas acabou a Conrad. A Conrad que existe hoje, ela foi comprada, né? Acho que pela Edioro. Foi comprada por alguém, por um grupo. Eu não sei se pela Edioro, mas se não me engano era isso.
Eu tô bem por fora das histórias, cara, da editora.
E daí o Rogério abriu a Veneta, que é uma história, como o próprio nome diz, dá na Veneta, ele faz as paradas, né? Que eu acho que é a editora que hoje tem o catálogo mais plural de todas. Né? De todas as... Eles só não publicam super-herói. Todo o resto, eles publicam. E assim, a curadoria do Rogério, sei lá quem que ajuda ele e tal. Cara, eu acho que é a melhor editora que a gente tem no país hoje. Né? Não sei o que você acha, Liber, mas pra mim é a melhor editora do país. De catálogo, né?
Eu não sei, né, cara, é que tem muita coisa boa, muita editora boa, mesmo os grupos que a gente chamaria de pequenos, novas editoras, estão trazendo material legal, e daí eu sempre fico meio com receio de falar melhor, porque na real o que a gente tem, acho que a maior de todas acaba sendo a Panini, pelo volume, né, pelo alcance, assim, bruto, acho que é a maior, assim, de tiragem, de lançamentos e tal. Mas, assim, eu gosto muito do catálogo da... Veneta.
Deu na Veneta. Veneta. Tua avó não falava isso, cara? Deu na Veneta? Porque a minha falava direto. Deu na Veneta desse guri aí, fez merda.
Então, a Veneta, a editora do Rogério, né? Boa noite, Wilson. Que, aliás, o Rogério perguntaram aqui, acho que foi o Vanderlei, perguntou cadê o Rogério? Nós não conversamos com o Rogério, não convidamos ele, porque nós vamos fazer aqui como é que é? Nós falando, né? É aquele velho esquema, né? Os livros que a gente tem aqui da Devir, Da Devir, não.
Tá bem, você tá bem.
Veneta, cara, eu tô ótimo, cara. Tamo
Veneta, cara.
21º dia da vacina, tamo bem aqui. Ah, mas assim, cara, eu ia comentar assim, eu não digo que é a melhor, cara, porque eu acho que as outras estão muito bem também. Acho que tem muita coisa boa na Comic Zone, acho que tem muita coisa boa na Nemo, acho que a Nemo tá com uma linha e uma tiragem legal, acho que tem várias editoras, assim. Por isso que eu falo, acho que é meio acho que vale dizer que é uma das melhores, assim, acho que é uma das top do Brasil. Mas dizer especificamente que ela é a melhor, assim, eu acho, e isso até varia, né? A gente até tem um HQ Mix da melhor editora que varia de ano para ano por isso, né?
É, então, mas é que eu acho que é a mais plural. É.
Eu acho que é a editora mais plural.
Porque a Nemo é muito legal, mas o catálogo é bem específico, né? Histórias intimistas, né?
Mais ou menos, né, cara? Você vai ter na Nemo desde de relatos de humor até aqueles famosos... Aconteceu uma tragédia no meu país e saí dele, né?
Que daí é uma... Não, é um mas é relato parte, intimista, né? Em geral, pelo menos. Nos últimos anos...
Tem um lance político. E a Veneta é um lance político, né? Tem bastante questões de ideologia, tem... Ah, não, você tem razão, que seja. Mas assim, fica pros registros aí, anote aí. Eu não acho a melhor.
Mas é a mais plural.
Uma das
mais
melhores. Plural. Mas nem sei, cara, se a gente pega a Panini, assim, a quantidade que eles têm, as variações que eles têm, você vai ter material italiano lá no meio, material americano, material europeu. Eu sei lá, cara, sei lá mesmo, assim, cara, a própria Comic Zone, né, tem várias aí, assim, de dizer que tem variação.
Mas Comic Zone, a Pipoca e Nankin ainda são pequenas, né, tem menos tempo, né? São mais novas, então não conseguiram ainda consolidar o catálogo, né?
Sim, eu só vou deixar claro, Rodrigo, pra gente não ir muito pra frente, eu não vou concordar com o superlativo de maior, melhor.
Tá bom. Tá?
Vou colocar ali ela entre as melhores, que é uma editora que eu gosto bastante também. E, porra, tem o trabalho do Rogério, que é fantástico, né, cara? Que é incrível, assim. O cara é uma referência, academicamente falando, ele é uma referência pra gente, né? A gente cita ele nos nossos trabalhos. O cara tem uma minúcia de detalhes, de pegar fontes, assim, e tal, que é muito bacana. Conhecimento de quadrinhos que é incrível, assim, né?
Aliás, Rogério Campos, assim,
né? Foda.
Oi. Tanto na minha dissertação e na minha tese tem citação do Rogério, acho que no seu também, né? Não sei se na dissertação tem. Mas na tese tem, né?
Tem, na tese tem, eu me lembro tem. Que tem. Não, porque quando a gente ia falar, por exemplo, de quadrinho underground, uns anos atrás, o que a gente tinha
era
a edição da Conrad, né? E daí ele fazia aqueles prefácios, puta que pariu, cara, os prefácios que ele faz, bicho, foda.
É, não, os caras... O cara é bom. Aliás, eu acabei de lembrar que eu não peguei, porque não é quadrinho, que é o livro teórico do Rogério de Campos. Acho que vale a pena mostrar aqui, né? O Imageria. Deixa eu pegar ali.
Uhum. Ué, esse daí é sensacional. O esquema pega lá, que o meu tá lá no fundo.
Esse aqui é o livro do Rogério, o Imageria, que é as histórias em quadrinhos do século XIX. Eu acho que ele nem entra no século XX, se não me engano, cara.
Não, não.
Não, entra em 1903, não. Entra no começo. Ele para em 1905.
Que o grosso dele é
o século XIX.
É o pré-Yellow Kid, né, cara? Que ele vai falar de muita história em quadrinho antes de 1890. Isso eu acho muito bom.
Cara, livro, pessoal, quem puder ler, Imageria, vale. E sem falar que é extremamente ilustrado. Então ele não apenas fala dos quadrinhos, ele mostra. Né? Isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Não é história em quadrinhos, mas é teoria, né? Teoria de quadrinhos.
Não, o pior é que eu acho que tem muita coisa aí que passaria por história em quadrinhos tranquilo, né, cara? Acho que aí, aquela questão da linguagem, tem muita coisa aí que até vai além do livro ilustrado, né? Tem os materiais ali, porra, muita coisa bacana, assim. O próprio Topfer que abre, né? Acho que o Topfer, a gente dizer que ele não é história em quadrinho é...
Não, mas todo mundo diz que é, né? Kanzel, disse que ele era. Né? E assim, esse Imageria, cara. O Gombrich disse que ele é. O Gombrich é um pouco maior que o Kanzel, mas. E, cara, Imageria, pessoal, já começando pela editora Veneta, já leve, né? Vamos começar leve com Imageria. Que é um.
Um livro teórico, não... assim, cara.
Assim, ó, quando eu tava fazendo minha dissertação, isso era em 2008. O Imageria não existia ainda e não tinha nada parecido. Não existia nada parecido. Não sei se hoje existe. Pode ser que...
Puta, que cara, exista, sabe mas... que eu...
Olha você... a dó. O Tony, que perdeu a imageria numa enchente. Isso dá dó, cara.
Ai, Tony, sinto muito.
É. Puta merda. Puta, que merda.
Isso daí é uma bosta mesmo. Porque eu tô olhando aqui que eu me lembrei de um que eu não coloquei aqui, cara.
Qual?
O Mau Caminho.
Ah, eu coloquei, não se preocupe. Aliás, vamos começar com ele, então, porque é o primeiro que tá na minha lista.
Mau Caminho. Este,
Mau Caminho, do Simon Hasselman, que é uma história politicamente muito, 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 muito incorreta, no qual os personagens são drogados, viciados, eu diria, né? São viciados, porque eles estão o tempo inteiro atrás de drogas, eles não trabalham, porque trabalhar é, porque são vagabundos, eles ficam tentando dar o golpe no sistema de saúde, tipo no Bolsa Família norte-americano, né, no Estado de Bem-Estar Social, né, não sei o nome. Mas, cara, Mau Caminho, ele tem um humor cáustico, daquele que derrete. É o humor como a baba do alien, né? Cai o humor e derrete onde ele está.
O negócio mas é, eu acho meio foda, cara. Eu não sei se eu acho muito engraçado, não.
Não, já é me engraçado. Falaram isso,
que ele é um, porque o humor a gente pressupõe que tem alguma coisa a ver com riso, né, cara?
Ou humor, com crítica, né?
É, crítica, mas assim, o humor, teoricamente, ele deve te esboçar um riso, nem que seja de escárnio, né? Ou de nervoso. E se bem que acho que é mais ou menos isso, né, cara? Porque pra mim, o Mau Caminho é muito riso de nervoso, assim, cara. Eu acho muito foda ali aquele, a situação daquelas cara, pessoas e tudo mais.
Eu dou uma risadinha de pena, assim, sabe? É a mesma risadinha que você dá quando o cara tropeça e cai de cara no chão. É esse tipo de risada, né? O Tony tá lembrando que eles começaram pelo número 4.
É, porque o camarada aí, ele parece que publica no Instagram. Eu não conheço muito a fundo a história toda
do Simon,
Mau Caminho ali, né? Do Simon. Mas assim, eu sei que ele publicava no Instagram, fez sucesso, daí foram pra essas publicações maiores, assim, né? E o cara. Mas eu não sei, bicho, eu gosto pra caralho do trabalho dele. Eu acho assim que tem um fundamento ali, uma representação, assim. E a galera sempre fala, né? Ah, é engraçado, mas eu não. Eu sinceramente não. Tem situações ali que você vai. Porra, o cara teve uma overdose na frente do filho de 5 anos. Porra, ha, ha, ha. Tem gente que vai achar isso bacana, vai achar isso hilário, assim. Eu não consigo. Eu confesso
cara,
que
eu tenho minhas dificuldades. Cara, mas é o mesmo esquema de você ver o Rambo matando um monte de gente, né? Não, ele não tá matando um monte de gente, é um personagem.
Não, é, mas a situação assim, e tem outra coisa, né? O jeito como ele descreve, o clima como ele vai dando, dá um jeitão de comédia assim mesmo. Ele não leva a sério, ele não tá querendo fazer um drama. Só que acho que o forte da obra dele talvez venha disso. Ele coloca umas situações que são muito merda, assim, só que ele coloca de um jeito que ele não tá fazendo melodrama ali de jeito nenhum, né? Então acho que isso é um puta mérito do livro, assim, do jeito dele. Mas eu acho os personagens, a relação da protagonista com a mãe dela, aquela visita no final. Cara, eu fiquei louco pra querer ver mais disso, assim, sabe?
É, a mãe doidona. Nossa, não, eu acho que esse quadrinho, ele faz aquilo que o Jerry Lewis diz que é comédia. Para o Jerry Lewis, na década de 60, tem que tirar, né? Tem que entender todo esse contexto, mas na década de 60, Jerry Lewis fala assim: comédia é ver alguém se dando mal e ter certeza que não é você. Essa é a definição de comédia do Jerry Lewis. É essa a definição de comédia que tá aqui.
Pois é, velho.
Só que você pode gostar ou não gostar, mas é essa a definição que tá aqui, né? Enfim.
Mas eu sei lá, cara. Cada um, se você riu, né, cara? Eu não vou. Não se regula.
Eu rio por duas coisas. É um personagem, não são pessoas reais. Se fosse uma história real, eu acho que eu ia ficar bem chateado, bem emocionado, mas é um personagem, saca? Tipo,
cara, se for assim, a gente não se importa com nada, né, também, né? Tipo, tudo é, nada, como é que é? Nada é verdadeiro, tudo é permitido, né?
Mas a proposta dele é ser comédia, né?
É, então, eu não sei,
por isso, cara, eu entendo como comédia, sim. Eu enxergo como comédia.
É, mas eu particularmente, eu não vejo. Aí que tá, e eu não duvido que seja uma comédia, que seja esse humor que você falou, ah, essa coisa ácida, mas, cara, pra mim o que pega não é o humor, assim. Acho que essa série, eu acho ela muito bem escrita, acho que os personagens são muito bacanas, acho que tem um lance ali de loser, né, aquela coisa do perdedor, do que é dar certo, né, ali tá todo o esgoto, né, todo mundo, assim, que não se encaixou, não deu certo.
Mas, assim,
muitas vezes pela própria culpa da pessoa mesmo, mas a mãe falando pra... Cara, a parte da mãe no final me pega muito, cara. A mãe falando pra filha que a única razão dela não ter se suicidado ainda é a filha dela, que é o... Cara, assim, eu, tipo, acho foda, assim, cara. Eu acho, assim, esse slice of life, eu acho que é bem por aí. Mas daí depende...
Então, é que o Tony falou que não concorda. Escreve aí, cara, não concorda com o quê?
Não, acho que talvez com esse lance de ser comédia mesmo, assim,
sei lá. Pode ser.
E esse lance do Jerry Lewis, eu acho que também é engraçado isso que você comentou, porque no final da vida, não sei se você chegou a ver as entrevistas dele, assim, cara. O Jerry Lewis chegou no final da vida, ele era uma pessoa insuportável, né, cara? Insuportável.
Ah, sim. Assim, sim. Não, mas cara, eu acho que não foi só no final da vida, cara. Eu acho que ele já era insuportável.
Vida. Então, mas essa frase que você fala, assim, o lance do humor, uma coisa que acontece com os outros, ela tem um lance de crueldade por trás, né? De perversidade. Tem, né? Eu acho Não sei.
É,
cara.
Isso mesmo.
Eu não
mas,
sei.
Então, mas sabe qual é a série de comédia? Aquele The Office é isso. É você rir do incômodo, rir da vergonha Sim. alheia. É meio por aqui. Eu não, gosto do The Office.
Só que, por exemplo, o The Office a galera não passa perrengue que nem esses caras aí, né? Do mau caminho, né, cara? Que eles passam uns perrenguinhos ali, eles passam por umas situações. Eu não queria ver ninguém do The Office na situação que esses caras aí estão.
Pode ser.
Que é foda, velho. A gente tá falando de cara assim que tem que correr atrás de emprego pra pagar o aluguel de ontem, pra pôr comida na mesa. E daí, quando tem um pouco de grana, já torra tudo em droga, porque, tipo, não quero estação, não quero olhar pra essas coisas sóbrio. É bem. Acho bem
foda. Eu não li com esse viés crítico, poderia ter lido, mas eu li mais pelo viés da comédia mesmo.
É, essas interpretações. Eu, honestamente, quando eu peguei, eu não sabia o que esperar. Aí eu fui lendo e eu fui me encantando, porque eu acho que o cara é um quadrinista sensacional. Acho que os personagens que ele cria ali, as situações que ele coloca são escatológicas, são estapafúrdias, mas tem um fio condutor ali de coerência.
O fato da gente estar aqui conversando faz, sei lá, 15 minutos sobre a obra, já revela como ela é boa, né?
Sim,